Hoje aqui no Música Viva estamos recebendo o ex-senador da República, Pedro Simon. Para nós é uma grande alegria recebê-lo. E está conosco aqui também a Osair Sanabria, que vai conversar com o ex-senador Pedro Simon, falar um pouquinho da como que está o nosso Brasil. E é com muita alegria também que recebo você, Osair. Bom dia.
Bom dia, Regina. Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
Já agradecemos a sua compreensão e abrir o espaço aqui
Imagina.
Nesse momento. A gente sabe que é um programa musical, mas tem momentos imperdíveis.
Claro,
nesta, na nossa diocese, como por exemplo, receber nossa... o ex-senador
Pedro Simon,
não é verdade?
Recebê-lo.
Então, uma pessoa que tem aí uma vida política muito interessante para o nosso país. Posso conversar com ele?
Pode.
Então, tá bom. Obrigada,
esteja à
Regina.
Vontade, Osair.
Amém. Obrigada a você, ouvinte da Rádio Coração, que está nos acompanhando, e a todos que estão aqui. Obrigada a seu Fernando, que é um grande parceiro aqui da Rádio Coração, por ter trazido o senador Pedro Simon aqui na rádio, que é um presente para nós. Tá certo? O Osmar também está aqui, o nosso diretor financeiro. Quem está acompanhando é o... Renato Abreu, né? O Reinaldo e o Gabriel que está aqui. Doutor Pedro Simon, uma alegria tê-lo conosco. Bom dia, seja bem-vindo à rádio. O senhor procurou saber, é uma rádio católica, a rádio da Diocese Dourado. Seja bem-vindo, tudo bem?
Olha, amigos aí, é com muita alegria que eu participo dessa mesa redonda aqui na Rádio Coração, numa hora em que a Igreja Católica realmente precisa de uma presença bem maior na sociedade em termos de rádio, principalmente em termos de televisão. A gente vê aí a Rádio Universal, a Rádio Record, querendo bater em concorrência com a Globo, e a Igreja Católica ainda está patinando nessa questão.
Tem progredido um pouco, né?
Em termos de rádio, está ótimo.
Tá certo. Muito bem. Agora, doutor Pedro Simon, qual o objetivo da sua visita em Dourados?
Eu fui convidado para dar a chamada aula de abertura.
Sim.
Na Faculdade de Direito. E eu tive a alegria de participar aqui, ontem à noite, de um grande debate, onde... lá na Faculdade de Direito da Unigran, debatemos a situação que vive o Brasil. E foi muito interessante porque houve uma coincidência. No dia que eu marquei para fazer a palestra, houve a reunião do MDB a nível nacional, que rompeu com o governo, saiu do governo.
Certo.
Então nós estamos vivendo um momento de uma grande interrogação.
Muito bem.
Como vai o impeachment, como vai a situação... o que a presidenta vai fazer, quais as alianças que ela vai fazer. Enfim, é uma interrogação muito grande e numa hora muito complicada que vive o Brasil.
Certo. Nós vamos chegar nesse ponto aí. A gente sabe que o senhor teve uma carreira política muito bonita, muito importante no Brasil. Queremos destacar, assim, qual foi o momento de sua vida, o melhor momento, na sua opinião, o melhor momento da sua carreira política?
Olha... eu diria que a vitória das diretas já, quando nós, o nosso velho MDB, resolveu deixar de lado os grupos dos que queriam guerra de guerrilha, os outros, como a presidente da República, que fazia parte do movimento que sequestrava as pessoas para trocar por presos políticos, outros queriam voto em branco. Era uma anarquia institucionalizada. E nós, e eu fui o coordenador geral, fizemos um movimento de unificação. Nós não vamos partir para a luta armada, não vamos partir para a guerrilha, nem para o voto em branco, nem para sequestro. Nós vamos fazer a grande caminhada dentro do regime, para fazer a democracia. Nos reunimos, um grande congresso em Porto Alegre, e decidimos. A nossa luta é pela diretas já.
Certo.
Assembleia Nacional Constituinte.
E o que aconteceu, né?
Anistia. Fim da tortura e liberdade de imprensa. Quem está nessa campanha está conosco. Quem não está, está fora. Quem quer voto em branco, quem quer guerrilha, quem quer luta armada, quem quer sequestro, vai fazer em outro lugar. Aí nós conseguimos unificar a oposição. E qual foi a nossa arma? Ir para a rua. Convidar os jovens para saírem de casa e mostrar aos jovens que eles ficando em casa não iam ter saído. Do governo não saía, de oposição não saía, saía dele. Fomos ridicularizados. Eu estava na coordenação geral, tentaram me desmoralizar de todos os tempos. Essa gente aí vão ficar no governo até o último guichê, dando a entender que nós estávamos ali, não renunciávamos aos mandatos, porque queríamos ficar. O povo foi para a rua, milhões de jovens foram para a rua, e quase que num milagre, os jovens, de mãos vazias, sem pedra, sem ar, derrubou a ditadura. E os militares, com toda a força, com todo o poder, tiveram que se recolher. E o doutor Tancredo foi eleito presidente e a democracia se estabeleceu plenamente no Brasil.
Muito bem. E hoje, o senhor olhando tudo isso, o Brasil, a corrupção, com o envolvimento de estatais, como o senhor vê a Operação Lava Jato e as delações premiadas, uma situação diferente da outra, mas como o senhor, como uma pessoa que viveu a história do Brasil em toda a sua vida?
Eu tenho 86 anos.
86?
É. Eu tenho 60 anos de mandato ininterrupto. Não fiquei um dia sem mandato. Comecei como vereador em Caxias em 1968 e terminei como senador. 32 anos de mandato no Senado no dia 31 de janeiro do ano passado. Durante todo esse tempo, durante todo esse movimento, eu vi de tudo. Vi o suicídio do Dr. Getúlio, o Lacerda, um homem célebre na época, um orador notável e malévolo tremendamente, fez uma guerra contando Getúlio como o diabo, um mar de lama do Palácio do Catete. Getúlio se suicidou para evitar uma guerra civil, assumiu a UDN, o governo, não apurou nada, não se fez nada. Em 64, inclusive a igreja, o movimento Deus, Pátria e Família, foi para a rua, os militares foram para a rua, a burguesia empresarial foi para a rua, a grande mídia impressa e televisionada foi para a rua e derrubaram o João Goulart como um regime de grande roubo, de grande falcatruas, etc. O Jango foi para o exterior, não quis fazer a guerra civil. Os militares ficaram 20 e tantos anos no poder. 5 generais. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, que foram presidentes sem um voto, nomeados. Um regime que não tinha liberdade, não tinha televisão livre, não tinha jornal livre, caçaram um monte de bandidos, prenderam, mataram, torturaram. O Brasil foi um exemplo que o mundo olhava como uma desgraça de uma ditadura. Ficaram no poder. Não tomaram uma vírgula em termos de apurar o que o Jango tinha feito. Não, esqueceram. E foram para o poder. Ficaram 21 anos no governo. E nós, como disse, conseguimos derrubar a ditadura. Estão lá no poder há 21 anos. Nada daquilo que nós dizíamos que estava errado. A reforma tributária, a reforma política, a reforma financeira, a moralização, a vida partidária, nós não melhoramos nada. Nada.
Até hoje?
Até hoje. E estamos vivendo hoje o pior momento da história do Brasil. Temos democracia. Não tínhamos, temos liberdade de imprensa, eu estou aqui falando contigo numa boa, escolhemos quem eu quiser.
Exato.
Saio, pego meu carro e vou embora. Naquela época, daqui a pouco, eu estou dizendo, para de falar que a rádio saiu do ar, porque já era que cortaram. Ou quando eu saísse daí, pegava a cadeia. Hoje, a liberdade é total. Hoje, o presidente, já é o quinto presidente eleito pelo voto direto, faz o que quer. A oposição faz o que quer, o Congresso está livre. As instituições estão funcionando. E o Brasil vive a pior crise da sua história. De não fazer, quer dizer, nesses anos todos, se eu falo em 60 anos, mudaram, derrubaram, momento de ditadura, momento de liberdade, o pessoal chegou lá, mas meteu o dedo na ferida, a vida partidária, fazer partido sério. Hoje estamos no pior momento, temos 40 partidos. A vida da justiça eleitoral, que seja um sistema que realmente funcione, hoje é de um ridículo atado. A maior parte dos roubos que se fala é feito para as campanhas políticas. A moral do governo. O Brasil vive hoje, o mundo, a imprensa mundial diz o seguinte, no mundo moderno, países que têm democracia, o Brasil vive a maior corrupção de todos os tempos. Não existe nenhum outro país em país democrático que tenha uma corrupção como está acontecendo na Petrobras.
Muito bem. Levanta um pouquinho a música. Oi?
Muito mal.
Muito mal.
Não, muito bem aqui. Vamos dar um tempinho aqui, né? É para a gente, o senhor tomar um cafezinho, uma água, mas que o Brasil não está bem, não está, né? Está caindo, claro. Tá caindo, né? A coisa está feia. Vamos lá, um pouquinho para ele descansar e voltamos com mais perguntas para ele.
Brasil, tu pertences ao Senhor. Abre teus olhos pra ver que é preciso voltar pro amor do Senhor.
Brasil. 10:42, estamos aqui com o Dr. Pedro Simon, que foi senador até o ano passado, tem essa linda história política no Brasil. Agora, senhor, o que representa o desembarque do PMDB da base aliada da presidente Dilma? E o PMDB não foi conivente com essa situação até o momento?
O Brasil não tem vida partidária séria, responsável. Durante todo o Brasil até hoje, nós não tivemos nenhum momento que nós tivemos. Estados Unidos é o Partido Democrata, é o Partido Republicano há centenas de anos. A Inglaterra é o Partido Trabalhista, é o Partido Conservador. Aqui no Uruguai são os brancos e os colorados. Na Argentina são os peronistas e os radicais. No Brasil, os partidos nunca tiveram significado. Nunca tiveram participação. O Getúlio ganhou, o Jânio Quadros ganhou. Ganhou a pessoa. O Collor ganhou, não tinha partido nenhum com ele, inventou o Estado Pierreno, o MDB tinha todos os governadores, 2/3 dos senadores e deputados federais, e o Dr. Ulisses entrou com 2%, e o Collor, que não tinha nada, ganhou. Então, a vida partidária sempre foi muito ruim. O MDB é o único partido na história do Brasil, que se você estudar a história do Brasil, falei ontem lá na faculdade, vocês vão estudar a história do Brasil, não vão ver em lugar nenhum partido. Mas quando falarem a ditadura dos militares e quando falarem como é que ela caiu, eles vão falar no movimento das diretas já. E foi falar que existia um partido que coordenou isso, que comandou isso, que levou milhões para a rua e que derrubou a ditadura e instituiu a democracia. Esse foi o MDB.
Certo.
Tinha tudo para ir adiante. Nós elegemos o Tancredo Neves. Foi eleito presidente. Mas o Tancredo, cá entre nós, fez uma sacanagem com a gente.
Por quê?
Porque ele foi eleito para governar e morreu antes de assumir. O que é pior?
Que coisa, né?
Mas o que é pior? Morreu e deixou o Sarney no lugar dele.
Aí foi desgraça total.
O MDP, que pena ali, de nós.
Naquele momento tinha tudo para fazer, a disposição,
como
a vontade,
que foi,
a
garra,
né, de fazer. O Sarney, que até foi uma boa pessoa, ele fez, convocou a Constituinte, saiu a anistia, saiu as diretas já, liberdade de imprensa, fim da tortura, isso aconteceu. Mas na hora de fazer as reformas, na hora de fazer aquilo que eu disse que tinha que ser feito, aí ele era o Sarney da Velha Arena, quer dizer, o cara que estava em todos os governos a vida inteira. E aí rachou. O Sarney com o governo, foi lá que começou o troca-troca. Então nós éramos tudo MDP, estávamos do lado do Dr. Ulisses, na campanha para reformas institucionais, e o Sarney não quis, e começou a pegar gente nossa, dar um ministério para um negócio para outro, e conseguiu boicotar, não saiu reforma nenhuma. A partir daí, o MDB deixou de ser o velho MDB. Então o MDB hoje é um partido, tem as suas qualidades, tem as suas lideranças, mas na verdade, hoje nós não temos partido nenhum. Quando o MDB deixou de ser o velho MDB, apareceu o PT. O PT, meio ali com a Igreja Católica, eu misturava com o nome Evaristo Arns, uma palestra que nós tivemos, eu dizia para ele, pois é, Dom Evaristo, o senhor, o Dom Helder, o senhor criaram as unidades de base da Igreja Católica, as comunidades de base, muito bacana. Depois o senhor começou a dar uma organicidade e criar os cursos das pessoas para fazer essas comunidades de base. E, de repente, o seu pessoal deu uma guinada. E esse pessoal foi lá para fundar e fundou o PT.
Certo.
O senhor foi espetacular. A organização que o senhor deu para esse jovem foi bacana. Eu conheço, foi muito bonita, foi 100%. Eles estavam na oposição. Eram pessoas que iam para fazer a campanha de pé descalço, pegavam, ganhavam um sanduíche, uma Coca-Cola e ficavam das 6 da manhã à meia-noite distribuindo propaganda. O PT na oposição foi espetacular. Aí foi para o governo. E aí o Dom Evaristo, o senhor não ensinou eles a serem governo. O senhor não ensinou eles o que fazer quando chegasse no governo. Então pegaram aqueles jovens bem intencionados, sério, puro. E, de repente, o cara que estava lá na vila ganhava R$ 800 por mês, passou a ganhar 5, 10 mil e não tinha o que fazer. E o PT não aprendeu, foi aprender no meio, e no meio deu esse escândalo. Deu. Então, o PT, que começou bem, não dá para deixar de reconhecer que o Bolsa Família foi positivo. Tem gente que anarquiza, isso é uma esmola, não sei o quê. Não, o Bolsa Família, milhões de brasileiros que não comiam todos os dias, passaram a ter uma refeição diária e foram ver. Claro que o Bolsa Família não pode ser considerado o plano de salvação. É um remendo, mas na verdade que é para o cidadão se manter até conseguir o emprego. Ele fez isso bem, mas de repente começaram, o próprio Lula começou a gostar dos empresários, era uma pessoa muito simpática, dava um presente, convidava ele para ir para o jatinho, pelo mundo afora, e recebeu tantos presentes que quando ele saiu teve que pegar duas empresas, e uma empresa levou lá para o sítio de tanta coisa que tinha, e outra pegou um quarto lá no Banco do Brasil para levar as questões dele. Então aí o PT desapareceu. Estamos vivendo hoje o que eu digo de novo, o maior escândalo que se tem conhecimento. Tá. É o que nós estamos vivendo.
Tudo por causa do jeitinho brasileiro, né? Agora, o que, que o senhor pensa se acontecer o impeachment?
Peraí, eu quero
complementar?
Não, eu quero
responder.
O jeitinho brasileiro.
É o jeitinho brasileiro.
É o que se diz, é o que se comenta, então. É o jeitinho brasileiro, é o jeitinho brasileiro, é o jeitinho brasileiro. Não é bem o jeitinho brasileiro. É que o brasileiro, a formação do Brasil, desde o descobrimento das capitanias hereditárias, depois teve o ciclo do café, da cana-de-açúcar, da borracha, e da produção de gado, sempre teve oligarquias, grandes lideranças que comandavam. O Brasil não foi que nem nos Estados Unidos, por exemplo, onde o regime era de abertura. Você vê um faroeste americano, nesse faroeste aparece o cara, o bandido, o mocinho. Mas na hora de escolher o delegado, o povo se reunia e elegia. Na hora de decidir se o bandido ia ser morto ou não ia ser morto, votavam e tinha o júri e tomavam a decisão. No Brasil não, no Brasil o coronel fazia tudo. Ele mandava no padre, no município, ele mandava matar, não mandava para lá. Então isso foi indo e com o tempo foi aumentando. E o Brasil, o povo não se identificou, não teve chance de praticar. Aí é que tem tal jeitinho brasileiro.
Tá certo.
Que está terminando hoje. Hoje está terminando. Como? Com a Operação Lava Jato.
Muito bem. O que o senhor pensa se o impeachment da presidente Dilma acontecer? É um mal ou um bem para o país? E se Temer, que assume, se ele também está sendo citado nas investigações? Como é que fica essa situação? Como o senhor vê tudo isso?
Em primeiro lugar, eu considero que o importante na hora que eu estou dizendo é a Operação Lava Jato. Conforme eu disse para ti, usaram o Getúlio de mil roubalheiras. Assumiram e não apuraram nada. Bota uma pedra em cima e vai para dentro. Acusaram o Jango de mil roubalheiras. Assumiram os militares de uma ditadura, não apuraram nada. Nós acusamos a ditadura de mil coisas. Assumimos, fomos para o governo, não apuraram nada. Agora, pela primeira vez, porque no Brasil cadeia era para ladrão de galinha. O Brasil era considerado um país da impunidade. Tu nunca viu um deputado, um prefeito, um dono de um empresário, um homem importante pegar a cadeia. Nunca aconteceu. Agora, pela primeira vez na história do Brasil, o presidente do Congresso foi para a cadeia, o presidente do Senado foi para a cadeia, o presidente da Câmara foi para a cadeia, o presidente do PT foi para a cadeia, o tesoureiro do PT foi para a cadeia, os grandes empresários, meia dúzia dos maiores empresários do Brasil estão na cadeia por ladrão.
E o que se deve a isso?
Porque estão sendo apurados.
Ah, é?
A Operação Lava Jato, pela primeira vez, não fez um negocinho, arquivou, deixou na gaveta. Não, está apurando tudo por tudo. E está mostrando, o povo está vendo. As coisas estão acontecendo.
Mas não tem perigo, de repente, disso tudo parar?
Tem.
Tem?
Tem. Um dos perigos é esse, que o Lula quer destituir o juiz Moro. Está querendo tirar do Moro e mandar para o Supremo. O que quer dizer mandar para o Supremo? Botar numa gaveta do Supremo. O Supremo está cheio de processo, só contra o Renan, presidente do Senado, tem três processos. Um, quando ele teve um problema com a filha fora do matrimônio, que a pensão era dada por uma empreiteira, ele renunciou ao presidente do Senado para não ser cassado. O processo está na gaveta e está na gaveta até hoje. Então, o que está acontecendo é que hoje a Operação Lava Jato está mostrando as coisas claras.
Certo.
E está indo, e está defendendo, e vai chegar um momento em que essas pessoas... O cara mais importante do Brasil, o presidente do Odebrecht, o cara que realmente representa o que tem de melhor na burguesia, era o coordenador, era o cara que estava encarregado de fazer. O que se fez no Brasil? O erro, o pecado mortal do Lula e da Dilma. Botaram na direção das empresas, das multinacionais, das estatais, da Petrobras, da Eletrobras, empresa de transporte, botaram gente que foi indicada sem saber a biografia, sem saber quem era, quem não era, sem ter um plano, e deixaram os caras lá.
Certo.
Então, essas pessoas se reuniram e fizeram o que eles chamavam o clube dele. Este grupo fazia quais as obras, que obras o Brasil vai fazer no que vem? Tem o polo petroquímico do Rio de Janeiro. Então, apresentar a proposta, abria o edital para a construção do polo petroquímico do Rio de Janeiro. Tem a obra da Petrobras em Recife, Abreu Lima. Fazia uma da Abreu Lima. Tem o porto, as obras da Petrobras no Porto do Rio Grande. Então, elas faziam todos os editais de todas as obras que ano que vem iam ser feitas. Do lado de lá, os empreiteiros tinham o clube dele. E se reuniu. Então, o pessoal da Petrobras entregava plano das editais para as empreiteiras. E as empreiteiras se reuniram e diziam, vem cá, não vamos brigar agora para mais um, brigar com o outro, para botar o peso lá embaixo. Cada um vai ficar com uma empresa e aquele que ficar com uma obra, ele dá o preço da obra. E as outras vão de mentirinha, dão, mas tudo maior. Então, foi destinado. O peso, a Odebrecht ficou com essa, o outro ficou aquela, o outro ficou aquela e o outro ficou aquela. O que isso significava? A roubalheira do dinheiro.
Muito grande.
Eles botavam um preçozinho inferiorzinho na edital de licitação, mas 3 meses já havia um adendo, depois mais outro adendo. Então, a Abreu Lima, a obra da Petrobras lá em Recife, já custa 3 vezes mais do que o primeiro edital. Isso, olha, nem a máfia de uma organização tão perfeita como foi feita.
Então, o Brasil chegou onde?
O maior...
caos.
O maior caso mundial de corrupção. Na quantidade do dinheiro e na capacidade do formato diabólico que eles organizaram.
É diabólico. Mas a pergunta sobre o impeachment. É bom ou é ruim para o país se isso acontecer?
O impeachment sempre é ruim. O país que precisa de impeachment...
Já está na situação mal, né?
É.
Mas se isso acontecer...
Mas o Collor saiu e foi uma maravilha.
Sim.
O Itamar veio e fez um governo espetacular. E o Collor, vícios, deficiências, o pessoal dele era um absurdo. Um absurdo, ele teria explodido. Hoje, o que está em jogo, em primeiro lugar, não é o problema do impeachment, é o problema da Lava Jato. Tem muita gente de todo lado que quer acabar com a Lava Jato. Isso não é só no governo, no governo, na oposição, porque pega governador, por exemplo, o governador de Minas Gerais está até a cabeça, é do PT. Quer dizer, pega a gente do MDB, pega a gente do PT, de montão.
Todos os partidos, né?
Pega a gente de todo mundo. Então, na hora de esfriar a Lava Jato, é capaz de se unir. Uma das coisas que os jovens têm indo para a rua e que eles têm que insistir é que a Lava Jato vai até o final.
E que o Sérgio Moro continue.
Eu quero que quem esteja me ouvindo, um velhinho de 86 anos, entenda o que eu quero dizer. Nunca o Brasil quis realmente moralizar esse país para valer. Nunca pessoas bacanas, inclusive nós, que derrotamos a ditadura, derrubamos a ditadura, fomos para o governo. Até no governo de Itamar Franco se fez um plano espetacular, que é o Plano Real, que o Brasil melhorou, cresceu, foi adiante. Mas as regras... O Brasil hoje está com 40 partidos, uma imoralidade também do bonde. O Brasil hoje está numa situação praticamente de insolvência. O Brasil hoje, a presidente não sabe o que faz, nem o que não faz. Ela anda à deriva. Então, primeiro, garantir. Segundo, eu acho que tanto o MDB que sai, como o PT que fica. Não pode haver a luta e a briga, e a Dilma está entrando nesta, porque, como eu falei desde o tempo do Sarney, a maneira de organizar o governo, a tal de ter que ter governabilidade. O que quer dizer governabilidade? Tem que ter maioria na Câmara e no Senado. Então, o governo assume, tem que ter governabilidade. Como os partidos estão todos bichuruca, nós não temos um grande partido, tem que comprar. E como é que se faz isso? Dá um ministério, dá uma diretoria e as chamadas verbas dos deputados, que tem 15 milhões para dar de verba dele para manter o seu eleitorado. E esses 15 milhões ela dá para quem ela quer. Então, vota comigo e tu ganha teu dinheiro. Não vota, não ganha. Então, nesse momento, de um lado está Dilma, que fazia tudo isso com o MDB e agora quer compensar. Então, ela quer fazer o seguinte: o MDB sai, sai, vai embora. Eu tenho 7 ministros, tem 7 ministros. Tem 300, não sei quantos cargos, direção, não sei o quê. Ela quer pegar isso e quer chamar os outros partidos, pequenos partidos, e distribuir entre eles para ter maioria. Então, vai ser um caos.
Vai ser.
Ela não vai ter como escolher, não vai ter como selecionar. Vai, indica o fulano, indica o Bertrano, indica não sei o quê. A coisa vai continuar toda igual.
Tá certo. Agora, para encerrar, o senhor como brasileiro, como cristão... uma pessoa que reza o terço, está com o terço aqui, né? O senhor vê, assim, uma luz no fim do túnel? O senhor acha que o nosso país pode voltar a ser um lugar maravilhoso? Porque eu, como brasileira, tenho a sensação que eu estou vivendo um pesadelo. O senhor acha, o senhor vê uma luz no fim do túnel?
O Brasil e o mundo vivem uma hora muito complicada. Parece que, de certa forma, nós vivemos um interregno em que as grandes lideranças que falam e que são respeitadas praticamente não existem.
Poucas referências hoje.
O Obama tem credibilidade. É um homem mil vezes melhor do que o Bush que ele substituiu. Mas fruto do americano, ele, entre os discursos, a campanha, o que ele representou e o que ele fez, há o sentido que ele tentou fazer, mas ficou muito a desejar. A outra que existe é, parece mentira, é a primeira-ministra da Alemanha. Que a Alemanha, como tem um poder econômico forte, ela está conseguindo, ela que mantém a unidade da União Europeia. O resto é um desastre. Você não vê um nome. Lá na Rússia, o Putin era o homem do esquema de segurança, da polícia secreta. É o homem que está na presidência. Na Inglaterra, não tem ninguém. Não tem. No Brasil, menos ainda.
Menos ainda.
No mundo, eu te diria, com toda sinceridade, que hoje a luz que eu vejo é o Papa.
É o Papa. Todo mundo diz isso.
Eu acho que Deus nos deu. Ele está tendo uma presença, uma visão. Está fazendo, primeiro, uma revolução na nossa igreja. Quem conhece o Vaticano, e eu conheço, quem já teve lá, se não me engano, em Santa Marta, aquela casa de pensão, aqueles quartinhos, porque foi feito uma espécie, não é um hotel, é uma hospedagem. Porque quando o Papa marcava uma reunião de cardeais, para se reunirem, cada um ficava num hotel de Roma, levava 2 horas para chegar daqui, chegava um atrasado. Agora não, agora vão ali, tem um quartinho, ele fica ali e, em compensação, começa a reunião às 6 da manhã, vai até meia-noite. Quando foi a reunião para escolher o novo Papa, ele, o cardeal de Buenos Aires, foi para lá. Ficou lá. Foi escolhido. Os aposentos dele, maravilhosos, enorme lá. Estão lá até hoje, ele ficou na hospedagem.
Que coisa
ele
linda.
Ele está na hospedagem.
Ele está, né?
A comida especial, o restaurante especial com convidados, certo e tal, ele come na hospedagem. Vai, entra na fila, pega o prato, serve ali. E dizem até que ele come depois dos outros comerem. Negócio de um papa já morreu, não sei o quê. Ele terminou com os exageros. Falavam do Banco do Vaticano, o Vaticano é isso, é esse escândalo, não sei o quê. O que ele fez? Fechou o banco. O Vaticano não precisa de banco, a igreja vai ter um banco. Ele está agindo, as coisas que estavam acontecendo na igreja, que nós sabemos, que não se fazia nada, ele está tomando por dentro. Mas está principalmente falando na seriedade, na bondade, o nome do Deus é misericórdia. Ele, o mundo inteiro respeita ele. O ato dele foi mais do que, não foi formal, assim, ele falou para o Obama, falou para o Fidel Castro para fazer o entendimento. Não, o Vaticano, ele teve, participou, falou com o Raul Castro, falou com ele, e teve grande participação nessa questão. Está tendo agora, o que ele fez, eu me emocionei, eu fui às lágrimas, assistindo na televisão a solenidade dos Lavas Pés.
Lindo, né?
Ali, aquilo ali, quando, quem foi que eles botaram? Botaram os muçulmanos, os caras, botaram os que estavam lá praticamente fugidos, sem nada, sem coisa nenhuma.
Exatamente, sem ter para onde ir.
Ele está lançando uma mensagem. Agora, nós do Brasil, vivemos um momento que, de certa forma, tem um lado positivo, hoje. Nós não temos nenhum Lula daquele tempo, Brizola, Ulisses, um grande nome que daqui a pouco entra, fala, pega, ganha e não fica tudo igual. Isso não tem. Então, o momento que nós estamos vivendo, eu tenho insistido nesse sentido, é o momento de levar adiante, seja para que lado for, seja quem for, mas exigir que a Operação Lava Jato chegue no final.
Isso mesmo.
Que seja terminado, encerrado, quem não tem culpa vá para casa, quem tem culpa vá para a cadeia. E seja uma coisa que diga, daqui para diante vai ser isso.
Muito bem. Olha, foi uma alegria imensa tê-lo, aqui, Dr. Pedro Simon. E esperamos que Deus lhe abençoe, que tenha muito trabalho, como nosso amigo Fernando, a Unigran, trouxe aqui, né, para trazer informações importantes, falando sobre a ética aqui em Dourados também. A sua mensagem final, já que nós estamos vivendo a Semana da Páscoa ainda, né? Só que agradecendo já a sua participação aqui no programa Música Viva na Rádio Coração.
Eu felicito o Zair, a ti, a direção, a Rádio Coração. Eu acho que essa rádio, como a rede de rádios católicas, tem uma missão importante. É que mostrar que o grande mal nosso do Brasil é da gente estar em casa, a gente séria, direito, mas fica olhando e espera que as coisas se acertem. E a gente de braço cruzado em casa. Eu acho que nós temos que participar.
Temos.
Nós temos que ser presentes. Geralmente as pessoas, inclusive, mesmo o ato de votar, vota na última hora. Olha, vota no fulano, ele vota no fulano.
Ou deu alguma coisa, voto nele.
Olha, ganhei um livrinho bacana, vota no fulano. Esse é o problema.
Tem que parar com isso.
E eu acho que as nossas rádios católicas, eu acho que as nossas televisões, e nisso eu destaco tanto a Rede Vida como a Canção Nova, que estão abrindo um debate nesse sentido, que nós temos que entender. O povo não pode ficar em casa assustado, de braços cruzados, gritando, protestando e não fazendo nada. É muito pouco que se pede. Vão para a rua, manifestem, não vão para a rua nem com pedra, nem com paulada, nem com manifesto dizendo não me for, não. Vão apenas para a rua dizendo, nós queremos isso. Um país eticamente respeitável, moralmente justo e socialmente igual para todos os brasileiros.
Muito bem, muito obrigada, doutor Pedro Simon. É isso aí, uma alegria nesta manhã, né, Regina? Ouvir tudo isso, né? Para nós brasileiros, né?
Brasileiros, sim. E eu quero agradecer a tua participação, a participação do doutor Pedro. E a Rádio Coração sempre à disposição. A todos vocês.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Regina. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Conte sempre conosco também.
Brasil, tu pertences ao Senhor. Abre teus olhos pra ver que é preciso voltar pro amor do Senhor. Brasil, Brasil, pertences ao Senhor. Abre teus olhos pra ver que é preciso voltar pro amor do Senhor. Brasil, confia em Deus, pois nele há esperança e tem um futuro melhor. Quem em Deus coloca confiança. Brasil, confia em Deus, pois nele há esperança de um futuro melhor de amor. Na terra de Santa Cruz, às vezes falta a luz. Corrupção, desamor. Brasil, Brasil, tudo está em Deus, pois é feliz a nação que tem Deus como Senhor. Brasil, confia em Deus, pois nele há esperança e tem um futuro melhor. Quem em Deus coloca confiança, Brasil, confia em Deus, pois nele há esperança de um futuro melhor, de amor. Se eu confiar, este mundo só tem jeito se eu me entregar. Esse mundo só tem jeito se eu confiar. Este mundo só tem jeito se eu me entregar. Esse mundo só tem jeito se eu confiar. Este mundo só tem jeito se eu me entregar. Esse mundo só tem jeito se eu confiar. Este mundo só tem jeito se eu me entregar. Esse mundo só tem jeito se eu confiar. Esse mundo só tem jeito se eu me entregar. Esse mundo só tem jeito se eu confiar. Este mundo só tem jeito se eu me entregar. Esse mundo só tem jeito se eu confiar. 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 Esse mundo só tem jeito se eu confiar.
95 FM, é o seu coração batendo forte na sintonia do amor.